Audiobook grátis apresenta. Estão contados os grãos de areia que compõem a minha vida. É aqui que devo tombar. É aqui que ela há de acabar. Shakespeare, Henrique V, ato um eis que vi um cavalo amarelo, e quem o montava, era a morte. São João, Apocalipse. Durante 3 dias, foi Cirino rigorosamente espreitado pelo noivo de Inocência. Com a cautela própria dos seus hábitos esquivos, soube Manecão acompanhar-lhe todos os passos sem ser pressentido. Assim notou que o rival montava a cavalo e ia até certo ponto da estrada como que esperar por alguém que não chegava. Na ida, mostrava impaciência e inquietação; na volta vinha melancólico e curvado sobre si mesmo, absorto em fundo meditar. Ia o infeliz mancebo ao encontro de Cesário, mas este não aparecia. Estava quase expirado o prazo combinado, e prestes a soar a hora do completo desengano. Oh! Se ele pudera! Agarraria com forças de Josué esse sol que lhe marcava os dias e o deixaria imóvel, até que o seu Salvador se resolvesse a estender-lhe a mão. E já ia findando a semana. Completo o círculo de horas, se Cesário não aparecesse, começava a imperar o juramento que dera, irrevogável, implacável: matar-me-ei, dizia Cirino, ficarão sabendo que não menti as minhas palavras. Nessa firme resolução saiu da vila, passou o rio Paranaíba e, como costumava, caminhou pela estrada de São Francisco de Sales, talvez 3 léguas. Contava pousar por aqueles sítios de modo que alongava o seu passeio. Claro era o dia lindo. Por toda a parte cantavam 1000 pássaros. Gritavam as gralhas no cerrado, cipiavam as perdizes no relvoso chão. Cirino ia muito agitado. Nada ouvia os seus olhos, fitos sempre na frente, buscavam na estrada, ansiosos, o vulto de um cavaleiro. Soou-lhe de repente aos ouvidos o tropel de um animal. Alguém vinha a galope. Seu coração pulsou que parecia ter entrado também a galopar. Mas o som partia de detrás. Sem dúvida, algum viajante vindo da vila. Continuou Cirino na vagarosa marcha. O estrupido vinha indicando carreira folgada e que breve consigo estaria emparelhando, quem extravagantemente em hora tão imprópria corria desfilada. O mancebo de nada cuidava, tanto que mal reparou que alguém a trote largo passara por perto de si, quase a roçar animal contra animal. Dali a pouco, novo galope se fez ouvir. Parecia que o mesmo cavaleiro havia dado de rédeas, cortando o rumo que levava. Dessa vez, porém, Cirino acordou do letargo, esporeou vigorosamente a sua cavalgadura e esbarrou com Manecão. Instintivamente empalideceu. O outro estava também muito descorado. Estacaram eles os animais e fitaram-se alguns minutos, de um lado com desconfiança e pasmo, de outro com mal concentrado furor. Patrício, interpelou por fim o capataz em tom provocador, que faz messê por aqui? Eu? Perguntou Cirino. Nhor sim, messê mesmo. É boa. Viarro. Ah! Viaja! Replicou Manecão. Então é andejo? Andejo, não, contestou Cirino com força. Não sou nenhum bruto. E por prevenção levantou a capa do coldre em que havia uma pistola, fazendo menção de a sacar. Não será andejo, continuou o capataz, mas então o que é? Sou o que sou, não é da sua conta. Contraiu-se o rosto de Manecão. De um tranco chegou o cavalo bem junto a Cirino e disse-lhe em voz surda: é um ladrão. É um cachorro. A esse insulto, puxou Cirino a pistola. Mato já, bradou com violência se continua a destratar-me. Sorriu-se o capataz com desprezo. Gentes, observou cuspindo para um lado, vejam só que valentão. E sabe manejar garrucha, acabemos com isso, gritou Cirino. Acabemos, retorquiu Manecão com fingida calma. Mas quem é o senhor? Perguntou Cirino. Eu? Sim. Sim, então não me conhece? Não, balbuciou Cirino. Conhece Inocência? Uivou Manecão com voz terrível e de supetão, tirando uma garrucha da cintura, desfechou a queima-roupa em Cirino. Varou a bala o corpo do infeliz e o fez baquear por terra. 2 gritos estrugiram. Um de agonia, outro de triunfo. Ficara Cirino estendido de bruços. Reunindo as forças, que se lhe escapavam com sangue, voltou-se de costas e prorrompeu em vociferações contra o inimigo, que o contemplava sardônico. Matador! Viu? Sim. Conheço Inocência. Ela é minha. infame. Mataste-me. Mas mataste também a ela. Que te fiz eu? Deus te há de amaldiçoar. Sim, meu Deus, meus santos. Maldição sobre este assassino. Foge, foge. Minha sombra de seguir-te sempre, melhor, interrompeu Manecão do alto do cavalo. Isso mesmo é zero que eu quero. Ah! Queres? Continuou Cirino com voz rouquejante, não é? Pois bem. De noite e de dia. Minha alma há de estar contigo. Sempre, sempre. Calou-se por um pouco e, revolvendo-se no chão, passou a mão pela testa. Lentejava-lhe dos poros o suor frio e visguento da morte. Foi seu rosto abandonando a expressão de rancor, a respiração tornou-se-lhe mais difícil, não murmurou com pausa e gravidade, não quero morrer. Assim? Devo sair desta vida. Como cristão. Hei de saber perdoar. E reunindo as forças, acrescentou com unção e energia, Manecão. Eu te perdoo. Por Cristo. Que morreu. Na cruz, para nos salvar. Eu te perdoo. Nosso Senhor tem a pena de ti. Eu te perdoo, ouviste. À medida que o moribundo pronunciava estas palavras, esbugalhara Manecão os olhos de horror com o corpo todo a tremer. Não quero teu perdão, bradou ele a custo. Não importa, respondeu-lhe Cirino com voz suave. Ele é. Dado do fundo d'alma. Cata sobre tua cabeça. Quero morrer como cristão. Que me importa agora o mundo, a vingança. Tudo. Só inocência. Coitada de inocência. Quem sabe? Se. Ela. Não morrerá? Manecão, dá-me água. Água pelo amor de Deus. Desce do cavalo, homem. É um defunto que te pede. Desce. E com os braços erguidos acenava para Manecão. Água, bradou o mancebo forcejando por levantar-se, dá-me água. Eu te dou a salvação. Sentia o capataz escorrer-lhe o suor dentre os cabelos. Queria fugir e não podia. Parecia que os seus olhos tinham de acompanhar passo a passo a agonia da sua vitima. Aquela cena, se lhe afigurava um pesadelo, e completo torpor lhe tolhia os membros. Tirou-o desse enleio o bater das patas de um animal que vinha pela estrada a trote. Ouvira também Cirino estrupido e arregalara com ansiedade os olhos. Desabrochou-lhe nos lábios um sorriso de tristeza. Alguém vinha chegando. Esporeou o Manecão com vigor o cavalo e, levantando uma nuvem de poeira, desapareceu num abrir e fechar de olhos. Nisto assomava um cavaleiro numa das voltas do caminho. Era Antônio Cesário. Vendo um homem estirado por terra, apressou o passo. O doutor? Exclamou apeando-se rapidamente e todo horrorizado. Eu mesmo, respondeu Cirino com voz fraca. Mas, quem lhe fez este dano, santo Deus? E correndo para o moço, ajoelhou-se junto dele e levantou-lhe o corpo. Quem foi o assassino? Ninguém, rouquejou o mísero, foi. Destino. Morro contente. Dê-me água. E fale-me de inocência, água? Exclamou Cesário com desespero, aqui no meio do cerrado. O córrego fica a 3 léguas pelo menos, ah! Replicou Cirino meio desvairado, se não há. Com que estancar a sede do corpo? Estanque há. Da alma. Inocência. Onde esta? Quero vê-la. Diga-lhe que morri. Por causa dela, mas, quem o matou? Bradou o mineiro. Não vale a pena dizê-lo, respondeu o mancebo entre gemidos. Cuide agora. Só de mim. Olhe. Nunca fui mal. Não tenho pecados. Grandes. Acha que Deus me há de perdoar? Acho, respondeu Cesário com força, que fiz eu. Na minha vida? Talvez. Enganasse os outros. Dizendo que era médico. Mas também curei alguns. De nada mais me recordo. Ah! Sim. Uma dívida de honra. Na minha carteira. Há uns 600 mil réis pague. 300 ao Totó Siqueira, da vila de 50 mil réis. A cada camarada. Meu. O mais. Distribua. Todo. Pelos pobres, sobretudo. Morféticos. Depois das missas. Que por mim. Mandar. Rezar. Ouviu. Ouviu. Fez o mineiro sinal que sim. Vinha a morte desdobrando as suas sombras no rosto de Cirino. ia-se-lhe empanando o brilho dos olhos, ficara a língua trôpega, afilara-se-lhe o nariz e sinistro pálor mais realçava a negra cor dos seus cabelos e barbas. Sentara-se Cesário no chão para segurar com mais jeito o corpo do moribundo. Duas lágrimas vinham-lhe sulcando as másculas faces. Ligeiro estremecimento agitava o corpo de Cirino. Agora, acrescentou com voz muito sumida, chegou o meu dia. Mas, eu lhe peço, nada diga à sua afilhada. Não consinta que case com Manecão. Então, interrompeu Cesário, foi ele quem. Não, não, contestou Cirino, mas ela havia de ser infeliz. Ouviu. Promete-me. Prometo, respondeu Cesário com firmeza. Juro até, pois bem, suspirou agonizante, agora. Agradeço a morte. Quero apegar-me às santas do paraíso, e chamo por. E com esforço, no último alento, murmurou mais e mais baixo, inocência. Na tarde deste dia, o viajante que passasse por aquele sítio poderia ver uma cova coberta de fresco, sobre a qual se erguia uma cruz tosca feita de dois grossos paus amarrados com cipós. Eram mostras da caridade do mineiro Antônio Cesário.